Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional.
Sete horas em Brasília.
Atualizando você com a notícia. Repórter Nacional. Jornalismo com precisão. Repórter Nacional.
Bom dia, eu sou o Dilson Santa Fé.
E eu sou Priscila Mazenotti. Você confere com a gente as seguintes notícias.
Temer assina medida provisória que cria Ministério Extraordinário da Segurança Pública.
E Raul Jungmann toma posse hoje como titular da pasta.
Justiça nega pedido para afastar Segovia do comando da Polícia Federal.
Governador da Bahia e mais dois são indiciados por irregularidades em obras na Fonte Nova.
Governo russo começa a cumprir cessar-fogo na Síria.
No esporte, começa hoje fase de grupos da Libertadores.
Nos acompanhe também pelo site radios.abc.com.br.
O novo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, toma posse hoje no cargo. Ele deixa o Ministério da Defesa, que será comandado interinamente pelo general Joaquim Silva e Luna.
O novo Ministério Extraordinário da Segurança Pública será comandado por Raul Jungmann, atual ministro da Defesa. Jungmann toma posse nesta terça-feira. O ministro estava à frente da Defesa desde maio de 2016. Ele participou, por exemplo, da organização das Olimpíadas, da retirada das tropas brasileiras no Haiti e de diversas operações militares em vários estados e em presídios do país. Com a mudança, deve assumir o Ministério da Defesa interinamente o secretário-executivo, general Joaquim Silva e Luna. Em pronunciamento à imprensa, o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, explicou como o novo Ministério vai atuar.
A pasta da Segurança Pública coordenará e promoverá a integração dos serviços de segurança pública em todo o território nacional, em parceria com os entes federativos.
O presidente Michel Temer já afirmou que o Ministério vai coordenar ações de segurança em cada estado, unificar os serviços de inteligência e criar a Guarda Nacional. A pasta será responsável, por exemplo, pela Polícia Federal. Temer já disse também que a nova pasta pode implicar um aumento de gastos para a administração pública, mas que isso se justifica pela importância do trabalho a ser feito na área da segurança. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
A medida provisória que criou o Ministério Extraordinário da Segurança Pública foi assinada na noite dessa segunda-feira pelo presidente Michel Temer e será publicada hoje no Diário Oficial da União. Com a nova pasta, o governo passa a ter 29 ministérios.
E o Observatório Jurídico da Intervenção Federal foi instalado nesta segunda-feira. Já na primeira reunião, ficou decidido que o Observatório vai pedir explicações ao interventor sobre o fichamento de moradores nas comunidades da capital fluminense.
O Observatório Jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, vai pedir explicações sobre o fichamento de moradores ao interventor federal responsável pela segurança pública do Estado, general Walter Braga Neto. Conforme relatado pela imprensa, durante uma operação conjunta realizada na semana passada, agentes do Exército estavam fotografando moradores e registrando seus dados pessoais para a pesquisa de antecedentes criminais. De acordo com o jurista Rodrigo Brandão, membro do observatório, o comando da intervenção precisa informar quais critérios vai usar para fazer essa identificação, porque a prática, até o momento, apresenta indícios de inconstitucionalidade.
Número um, pela falta de regulamentação, para ser constitucional tinha que ter uma regulamentação prévia e ela não existe. E número dois, pelo que foi noticiado, houve a captura de imagens pessoais, houve fotos, independentemente da autorização dos moradores. Isso também me parece inconstitucional. Não se pode obrigar alguém que não é suspeito de um crime a tirar uma foto por parte de um agente de segurança. E também não se sabe o que vai se fazer com esses dados pessoais. Por isso que a regulamentação é fundamental. Para onde vão essas imagens e dados?
Brandão complementou ainda que condicionar a entrada ou saída dos moradores das comunidades a passar pela verificação também viola o direito de ir e vir. Já o Comando Militar do Leste disse em nota que não há ilegalidade no processo chamado de sarqueamento, que é um procedimento policial comum para averiguar mandados em aberto. De acordo com o CML, o uso de smartphones para fotografar os moradores é apenas uma forma de garantir celeridade e abreviar os incômodos aos cidadãos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
E sobre esse mesmo assunto, a Defensoria Pública da União também se pronunciou. O órgão fez uma recomendação ao interventor no Rio de Janeiro, General Braga Neto.
Na nota, a DPU diz estar preocupada com as abordagens feitas por militares a moradores do Rio e pediu que sejam respeitados os direitos fundamentais da população.
7:05. Agora a gente vai até o Rio de Janeiro, porque a Polícia Rodoviária Federal prendeu arsenal que seria levado para o Complexo da Maré, no Rio. Ícaro Matos, bom dia para você. Quais são as informações?
Bom dia para você, Priscila. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. Esse arsenal, como você falou, era transportado por um único homem que foi preso pela Polícia Rodoviária Federal nesta segunda-feira. Ele transportava 12 fuzis, 33 pistolas, 106 carregadores, uma granada e aproximadamente 40 mil munições. Essa apreensão ocorreu durante blitz de rotina na rodovia Presidente Dutra, na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense. A Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista de 23 anos confessou que trazia o armamento de Foz do Iguaçu, no Paraná, e que tinha como destino a favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os agentes realizavam fiscalização no pedágio da Dutra, ali na altura de Seropédica, quando suspeitaram do motorista de uma picape e decidiram abordá-lo. O suspeito demonstrou nervosismo, o que aumentou a desconfiança dos agentes. Com o auxílio de cães farejadores, os policiais descobriram o carregamento escondido dentro de cilindros de metal que estavam na caçamba do veículo. Esta ação, ela faz parte da Operação Oeste, que reforça o policiamento nas rodovias federais aqui do estado do Rio de Janeiro. Priscila.
Obrigada, Ícaro. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deve definir hoje, durante uma reunião com líderes partidários, o cronograma de votação da pauta específica de propostas para combater a violência no país. Graziele Bezerra, bom dia. Quais são as informações?
Oi, Priscila, bom dia. Pois é, essa reunião entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e os líderes partidários deve ocorrer agora à tarde, quando eles vão definir o cronograma, né, de votação dessas propostas aí de combate à violência. Para Maia, a intervenção federal na área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro impõe ao parlamento uma pauta que garanta leis mais duras de punição ao crime organizado e de combate ao tráfico de drogas, também ao tráfico de armas, além de permitir à União assumir a coordenação da segurança pública no país. Segundo informações da agência Câmara, entre os projetos que o presidente da Câmara considera prioritários estão a regulamentação do Sistema Integrado de Segurança Pública, também o anteprojeto que fortalece o combate ao tráfico de drogas, esse projeto aí do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, e também um projeto de mudanças na Lei de Execuções Penais, esse projeto que veio do Senado. Maia acredita que na próxima semana já seja possível iniciar uma discussão entre os líderes sobre o assunto do sistema integrado e também da Lei de Execuções Penais. Priscila.
Obrigada, Graziele.
O Ministério Público entrou com uma ação contra a empresa Hidroalu Norte, acusada de vazamento de rejeitos contaminados em Barcarena, no Pará.
Este já é o terceiro inquérito que o Ministério Público do Pará instaura, desde quando moradores da cidade denunciaram o vazamento de rejeitos de cor avermelhada após fortes chuvas na região, no último dia 17 de fevereiro. Os dois primeiros inquéritos foram civis, anteriores ao laudo do Instituto Evandro Chagas, que na semana passada confirmou a contaminação e também a existência de uma tubulação clandestina na empresa. O promotor do Ministério Público Estadual, Daniel Barros, explica a abertura do procedimento criminal.
Imediatamente após o conhecimento dessa análise do Evandro Chagas, nós instalamos o PIC para apurar a responsabilidade penal da empresa Hidro. O lado criminal vai apurar realmente quais os crimes ambientais cometidos pela empresa, quem é o responsável por esse crime e talvez, inclusive, com as consequências penais de uma condenação penal.
O MP também fez uma série de recomendações à empresa e ao governo do Pará. Entre as recomendações está o pedido de embargo de uma das bacias de rejeitos e da imediata retirada da tubulação ilegal.
A gente recomendou, se eles não obedecerem, traremos com ação na justiça, pedindo realmente a interdição para o governo do estado e para a SEMA, que ela atue na principal função dela, que é fiscalizar a empresa Hidro, mas nós estamos também investigando se há alguma responsabilidade da SEMA em se precipitar e declarar que não houve vazamento.
Também foi recomendado que o governo do estado implemente um sistema de coleta de denúncias da comunidade e reveja as áreas destinadas ao distrito industrial, preservando os territórios tradicionais. Até o fechamento desta reportagem, a empresa Hidroalunorte não respondeu aos pedidos de entrevista. Por meio de nota, a empresa nega que houve vazamento. Procurada, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado informou que uma equipe de fiscalização foi encaminhada ao local e que vai se pronunciar depois de uma resposta dessa equipe sobre a situação em Barcarena. Da Rádio Nacional em Brasília, Mariana Martins.
E o IBAMA deve anunciar até amanhã as medidas que serão tomadas contra a empresa Hidroalunorte.
Em uma entrevista coletiva nesta segunda-feira, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, anunciou que o IBAMA vai divulgar, até quarta-feira, que medidas serão tomadas contra a refinaria Hidroalunorte. Para o ministro, não existem dúvidas de que a empresa norueguesa é responsável pelo vazamento de resíduos tóxicos que ocorreu em Barcarena, no Pará.
Não é mais uma denúncia, é uma comprovação. Nós determinamos ao IBAMA que tomasse todas as medidas legais possíveis, inclusive embargo e multas pesadas para punir a irresponsabilidade dessa empresa e mais ainda, para que fatos como esse não ocorram novamente.
O ministro do Meio Ambiente avaliou que a tragédia ambiental que ocorreu no último dia 17 é de grandes proporções e não pode se repetir.
A população do entorno está sem poder ter acesso à água potável. Já ficou constatado que existe contaminação de metais pesados na água. Então, não há mais o que se supor. Já é uma realidade. A empresa agora vai ter que se explicar e vai ter que responder por esse dano ambiental e social que ela está promovendo na região.
Para Sarney Filho, somente com o rigor da lei será possível impedir que empresas continuem tratando com negligência os assuntos ambientais. Com colaboração de Pedro Rafael Vilela, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Ainda sobre as notícias que movimentaram a capital federal nesta segunda-feira, a PGR cancelou os acordos de delação premiada de Wesley Batista e Francisco de Assis e Silva, executivos da JF.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira a decisão que anula o acordo de delação premiada de Wesley Batista, sócio-proprietário do Grupo JF, e de Francisco de Assis e Silva, executivo da companhia. A delação foi suspensa porque, segundo a PGR, ambos descumpriram os termos da colaboração, porque teriam omitido fatos criminosos. Segundo a Procuradoria, Wesley e Francisco sabiam das informações e deixaram de contá-las de forma intencional. A procuradora considerou que Wesley Batista teria praticado crimes quando já estava na condição de delator. No documento de rescisão, a procuradora Raquel Dodge cita que ambos infringiram duas cláusulas de acordo de delação. Os dois deixaram de falar, por exemplo, sobre a prestação de serviços ilícita ao Grupo JF por Marcelo Miller, procurador na época. Para Dodge, a omissão é caracterizada como corrupção ativa. Marcelo Miller é considerado peça importante na condução dos acordos de colaboração premiada e atuou como procurador da República. Enquanto estava no cargo, prestava assessoria ao grupo empresarial dos Batista e isso foi descoberto depois que o celular de Wesley foi apreendido. Foi constatado que Wesley, Francisco e Miller participavam de um mesmo grupo de conversas instantâneas. Outro ponto que levou à anulação é que Wesley teria cometido crimes mesmo depois de assinar o acordo. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal em São Paulo por uso indevido de informações privilegiadas e de manipulação do mercado. A JF informou que as defesas dos citados não vão se manifestar. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
A decisão de Dodge ainda precisa ser homologada pelo ministro do Supremo, Edson Fachin. Vale lembrar que no ano passado, o então procurador-geral Rodrigo Janot já havia encerrado os acordos de Joesley Batista e Ricardo Saldi da JF também por omissão de informações.
A Justiça Federal em Brasília negou nesta segunda-feira o pedido para afastar do cargo o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia.
Na decisão, o juiz Ed Lira Leal entendeu que as declarações dadas por Segovia em uma entrevista à imprensa sobre a investigação envolvendo o presidente Michel Temer e outras pessoas não foram suficientes para justificar o afastamento.
Além disso, o magistrado ressaltou que o caso sobre a entrevista que está sendo conduzido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A ação popular pedindo afastamento foi protocolada pelo senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá.
Também nesta segunda-feira, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao ministro Luiz Roberto Barroso uma medida judicial para que Fernando Segovia não interfira em processos que estão em curso.
Na petição enviada ao Supremo, Dodge afirmou que o diretor-geral não tem competência para conduzir investigações e que se manifestar a respeito de apurações em curso contraria os princípios da administração pública.
A Polícia Federal indiciou o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, e mais dois por irregularidades em obras no estádio Fonte Nova.
A Superintendência da Polícia Federal na Bahia confirmou nesta segunda-feira que indiciou criminalmente o ex-governador Jacques Wagner, o secretário da Casa Civil do Estado, Bruno Dauster, e o empresário Carlos Daltro por recebimento de propina no âmbito da Operação Cartão Vermelho. A ação foi deflagrada pela Polícia Federal para apurar irregularidades na contratação dos serviços de demolição, reconstrução e gestão do estádio Arena Fonte Nova, em Salvador. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão temporária dos três indiciados, mas os pedidos foram negados pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em órgãos públicos, empresas e endereços residenciais dos envolvidos no suposto esquema criminoso, incluindo a casa do ex-governador. De acordo com a Polícia Federal, o inquérito aponta diversas irregularidades, entre elas fraude à licitação, superfaturamento, desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro. A PF explicou que os mandados foram para possibilitar a localização e a apreensão de provas complementares dos desvios nas contratações públicas, do pagamento de propinas e da lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, a licitação que levou à formação da parceria público-privada para a construção do estádio foi direcionada para beneficiar o consórcio Fonte Nova Participações, formado pelas empresas Odebrecht e OAS. Segundo o laudo pericial, a obra foi superfaturada em mais de 450 milhões de reais em valores corrigidos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Jéssica Gonçalves.
Pelas redes sociais, o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, disse que está tranquilo e que é quem mais quer a apuração dos fatos. Afirmou ainda que a modelagem definida pelo Estado era a melhor para a Bahia e disse que a justiça vai prevalecer.
Agora são 7 horas e 17 minutos. Pelo menos 14 bancos fizeram um acordo com a Polícia Federal para combater as fraudes bancárias eletrônicas. Segundo a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, o combate ao roubo de cartões de débito e crédito, internet banking, call center e boletos deve ganhar novo impulso com a renovação do acordo de cooperação técnica assinado nesta segunda-feira.
O convênio prevê a disponibilização de equipe da FEBRABAN e dos bancos em conjunto com a Polícia Federal para investigar a dinâmica do crime nas transações bancárias.
A companhia aérea Gol confirmou nesta segunda-feira que vai cobrar uma tarifa de R$ 10 a R$ 20 para passageiros que quiserem escolher o assento no momento da compra do bilhete. A confirmação ocorreu durante reunião entre o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, a Secretaria Nacional do Consumidor e o Ministério da Justiça.
O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor avaliou que não há ilegalidade na cobrança, mas para evitar que passageiros sejam surpreendidos pela medida, vai definir com a Gol um amplo esquema de divulgação da nova tarifa.
O anúncio foi feito pela Gol na última semana e causou polêmica entre usuários do serviço. A cobrança vale para as passagens compradas a partir da última sexta, dia 23. A escolha do assento só será gratuita no período do check-in, que começa 7 dias antes da viagem.
O Rio de Janeiro já registra 42 mortes por febre amarela no estado este ano, de acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, divulgado nesta segunda-feira. O número de casos confirmados chegou a 95.
Os municípios com a maior incidência da doença são Angra dos Reis, no sul fluminense, com 18 casos, sendo 10 mortes, Valença, também no sul, com 18 casos e 6 óbitos, além de Teresópolis, na região serrana, que registrou 13 casos e 6 mortes.
Repórter Nacional.
Para você que está sintonizando o Repórter Nacional, os destaques até agora. Raul Jungmann toma posse hoje como ministro extraordinário da Segurança Pública. E ex-governador da Bahia e mais dois são indiciados por irregularidades em obras na Fonte Nova.
O tempo hoje.
Nessa terça-feira, a zona de convergência de umidade vai continuar provocando pancadas de chuva localmente fortes em boa parte da região norte do centro-oeste, na parte sul de Minas, em grande parte de São Paulo e do Rio de Janeiro. Também estão previstas pancadas de chuva localizadas no Maranhão, Piauí, Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco e do extremo norte ou extremo oeste e noroeste da Bahia. A partir da tarde também ocorrerão pancadas de chuva em grande parte da região sul. As informações são do CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.
As chuvas que atingiram São Paulo ontem provocaram vários pontos de alagamento. Uma criança desapareceu nas proximidades de um córrego na rua Leopoldo Freitas, na Zona Leste.
Devido à chuva forte em grande parte da cidade, ficou em estado de atenção. Alguns córregos transbordaram.
O policial militar Vitor Cristilder dos Santos, acusado de envolvimento na chacina de Osasco e Barueri, vai a júri popular hoje, a partir das 10 horas da manhã. Os jurados vão decidir se o quarto agente de segurança envolvido será ou não condenado pelas 17 mortes ocorridas nessas cidades no dia 13 de agosto de 2015.
Para a acusação, o policial teria combinado com um guarda municipal o início do horário da chacina por meio de mensagens no celular. Além disso, ele teria dirigido um dos carros utilizados na chacina e feito disparos com armas de fogo contra as vítimas. Ele foi acusado por 8 mortes e também por tentativa de homicídio.
A Câmara dos Deputados deve voltar a analisar hoje a regulamentação de aplicativos de transporte de passageiros. As informações com Lucas por Deus Leon. Oi, Lucas, bom dia.
Bom dia, Priscila, bom dia a todos. Pois é, a Câmara deve analisar o projeto que regulamenta os aplicativos de transporte, como o Uber, o Cabify e o 99. O texto volta à Câmara porque foi alterado pelos senadores. O projeto aprovado no Senado atendeu algumas demandas dos aplicativos, mas como foi a Câmara que primeiro votou a matéria, ele ainda pode ser alterado novamente pelos deputados. O texto da Câmara agrada mais os taxistas. A principal mudança feita no Senado foi a retirada da necessidade do município autorizar a atividade. A Prefeitura terá apenas o papel de fiscalizar os serviços de aplicativos, que serão obrigados a enviar os dados dos motoristas para o poder público. Os senadores também retiraram a limitação da atuação do motorista apenas no município de origem. Além disso, foi retirado do projeto a obrigatoriedade do uso de placas vermelhas e a exigência de que o condutor seja proprietário do próprio carro. O Senado, porém, manteve a exigência de que os motoristas devem ter inscrição como contribuinte individual do INSS e contratar seguros para acidentes. Priscila.
Obrigada, Lucas. E agora a gente vai com as informações da Rádio França Internacional e Adriana Moisés. Oi, Adriana, bom dia.
Bom dia, Priscila. A trégua de 5 horas na Síria, entre 9 horas da manhã e 14 horas pelo horário local, entrou em vigor hoje, como previsto pelos russos, mas também foi marcada por disparos. Segundo a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que monitora a guerra civil, o regime sírio lançou 9 ataques no total depois das 9 horas, incluindo aí tiros de artilharia, lançamento de barris de explosivos e um ataque aéreo. A agência oficial do regime sírio, a agência de notícias SANA, diz, por sua vez, que rebeldes dispararam foguetes em corredores humanitários para impedir a saída de civis. Esse cessar-fogo diário visa permitir a evacuação de feridos e de outros sírios que quiserem deixar a região, mas a ONU e organizações humanitárias dizem que o intervalo é muito curto para a distribuição de água, comida, remédios e material médico a quase 400 mil habitantes. E vale lembrar que a resolução aprovada na ONU e que permitiu essa trégua não exclui ataques a opositores do regime e grupos jihadistas durante o cessar-fogo, por isso continuamos a assistir aí a bombardeios nessa região de Ghouta Oriental, na Síria. Em meio a uma intervenção militar no Iêmen, outro ponto de conflito no Oriente Médio, a Arábia Saudita efetua mudanças em seu alto comando militar e decidiu destituir seus principais titulares, os chefes do Estado-Maior, do Exército e da Defesa Antiaérea. A decisão, que foi tomada pelo jovem príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, que dirige também o Ministério da Defesa, representa aí mais uma tentativa de consolidação de seu poder. Na Coreia do Sul, o Ministério Público requisitou hoje 30 anos de prisão e também pagamento de multa de 89 milhões de euros contra a ex-presidente Park Geun-hye, que foi destituída por corrupção e abuso de poder. A ex-dirigente, de 66 anos, está há quase um ano em detenção provisória. E desde outubro, ela não comparece às audiências de seu processo por considerar que a justiça está agindo de modo político em relação a ela. A frente fria siberiana que atinge a Europa leva alguns países a adotar medidas extremas. Prefeitos da região metropolitana de Bruxelas e de mais duas cidades da Bélgica, Charleroi e Verviers, tomaram medidas administrativas para retirar à força das ruas os sem-teto que resistirem à transferência para albergues. A temperatura na Bélgica de quarta para quinta-feira vai atingir de 10 a 15 graus negativos. Aqui na França, que registrou hoje menos 10 graus em Nancy, menos 8 graus em Lyon e menos 5 em Paris, o frio já causou a morte de 3 sem-teto. E nesse momento, neva aqui um pouquinho, mas neva na região parisiense. Na Grécia, o ministro da Economia pediu demissão. E isso na sequência do afastamento de sua mulher do governo. Ela era secretária de Estado do Trabalho e tinha pedido e obtido auxílio moradia de 1.000 euros mensais por vias legais, mas o casal foi criticado pelos gregos, pela opinião pública, por ter recursos próprios para pagar seus aluguéis. Eles eram até conhecidos por terem uma fortuna no país. O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, aceitou prontamente o pedido de demissão do ministro da Economia. E o terremoto de 7,5 graus de magnitude que abalou nesta segunda-feira o centro de Papua Nova Guiné, arquipélago do Cinturão do Fogo no Pacífico, teria deixado pelo menos 30 mortos e 300 feridos, segundo a imprensa local. As autoridades ainda não divulgaram um balanço oficial de vítimas. Elas aguardam uma boa vistoria na região onde aconteceu esse tremor de terra para informar o número oficial de vítimas. Esses foram os destaques de hoje, direto da Rádio França Internacional em Paris, Adriana Moisés, para o Repórter Nacional.
Obrigada, Adriana.
O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com uma ação contra o ex-governador Sérgio Cabral por improbidade administrativa. De acordo com o MP, o esquema de Cabral causou prejuízo de pelo menos 173 milhões de reais à saúde e levou para o lixo mais de 600 toneladas de remédios e materiais que poderiam estar em condições de uso.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou uma ação por improbidade administrativa contra o ex-governador Sérgio Cabral e três ex-secretários de saúde, entre eles Sérgio Cortes. Também foram denunciados o empresário Arthur Menezes, conhecido como Rei Arthur, e outras 15 pessoas, entre servidores e executivos. O promotor de justiça, Vinícius Cavalheiro, explicou em coletiva realizada nesta segunda-feira que as irregularidades estão relacionadas relacionadas a superfaturamento de contratos para manutenção de serviços de distribuição, armazenamento e destinação final de remédios e material hospitalar, que geraram desperdício de toneladas de medicamentos. De acordo com o promotor, o esquema de fraude funcionou entre 2007 e 2015 e teria causado prejuízo de mais de R$173 milhões aos cofres estaduais.
A empresa contratada para aquela finalidade, ela estava praticando sobrepreço, vinha recebendo por serviços não prestados, um deles já estava testado ali na hora, que era o próprio descarte, e mais. Ela vinha, desde que foi contratada até mais ou menos aquele período, 2013, 2014, seu contrato vinha sendo aditivado sem justificativa plausível.
O promotor ressaltou que quase 700 toneladas de medicamentos foram incineradas por terem se tornado inutilizáveis, o equivalente a cerca de R$85 milhões em valores atuais. O material desperdiçado, de acordo com Carlos Alberto Chaves, que conduziu a diligência, incluía medicamentos caros para tratamentos de média a alta complexidade.
Além das medicações, tinha material, inclusive, para a cirurgia cardíaca e para a embolização, coisas que são raríssimas. É a quantidade total, vai do zero ao mil.
Ainda segundo o MP, o pagamento de propina funcionava da seguinte forma. Cabral recebia 5% dos valores dos contratos, Cortes ficava com 2%, o esquema destinava ainda 1% para o delator e subsecretário de saúde, César Romero, 1% ao Tribunal de Contas do Estado e 1% para movimentar a máquina. O Ministério Público pede que os envolvidos sejam condenados e tenham seus direitos políticos suspensos. O MP informou ainda que vai entrar com uma ação por dano moral coletivo. Dos três citados, Cabral é o único que está preso. Cortes foi beneficiado em fevereiro deste ano por um habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes. Já o empresário Arthur Menezes está foragido desde setembro do ano passado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
No primeiro interrogatório, após sua transferência para o Complexo Médico Penal em Curitiba, no Paraná, o ex-governador Sérgio Cabral vai ser interrogado hoje pelo juiz Marcelo Pretas da 7ª Vara Federal Criminal em uma videoconferência pela Operação Eficiência. No Rio de Janeiro também serão interrogados ainda Wilson Carlos, Sérgio de Castro Oliveira e Carlos Miranda.
Agora 7 horas e 37 minutos. Uma pesquisa feita pelo Ministério Público do Trabalho, em parceria com o DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, ajudou a identificar o perfil das famílias que têm crianças e adolescentes que trabalham. Os dados vão ajudar a enfrentar as causas do trabalho infantil no Brasil.
Foram analisados os perfis das famílias que contavam com o trabalho de crianças e adolescentes entre os anos de 2014 e 2016 em duas regiões metropolitanas, São Paulo e Porto Alegre. E o resultado é que famílias monoparentais, ou seja, apenas com a presença de um dos pais, chefiadas especialmente por mulheres e de baixa escolaridade, têm 50% a mais de chance de precisar contar com o trabalho de crianças e adolescentes para compor o orçamento do que todas as outras famílias. Para Lúcia Garcia, coordenadora da pesquisa de emprego e desemprego do DIESE, o estudo mostra que o trabalho infantil não é uma questão cultural.
Nós identificamos que as famílias que vão ter a maior presença de crianças são as famílias associadas à pobreza, à limitação da inserção social dos seus responsáveis, portanto, a escolaridade de pais irresponsáveis, a renda de uma maneira geral dessa família. O trabalho infantil e o trabalho de adolescente, claramente aqui, está associado à falta de oportunidades, à falta de alternativas na vida.
Para a procuradora do trabalho, Elisiane Santos, os resultados do estudo revelam que é preciso diminuir a precarização do trabalho e melhorar a renda dos adultos para combater o trabalho entre crianças. Mas para ela, mudanças como a reforma trabalhista têm colocado o Brasil na direção oposta.
Já existe uma pesquisa, inclusive, do IPEA informando, né, que houve um crescimento hoje no trabalho informal em famílias que não possuem um vínculo formal de trabalho. Há uma probabilidade maior de trabalho infantil nesse perfil de famílias. Então, nós podemos concluir que se a reforma trabalhista traz esse impacto de menos trabalho formal, de menos contratos de trabalho assinados com os direitos assegurados, como viemos aí durante anos, décadas, né, de conquista da classe trabalhadora, certamente vai trazer esse impacto em relação também ao trabalho infantil.
A estimativa do IBGE é de que em 2015 o trabalho precoce era realidade para 2 milhões e 600 mil crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos em todo o país. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
No próximo bloco, as notícias do esporte e o quadro História Hoje.
Estamos apresentando Repórter Nacional.
Para você que está sintonizando o Repórter Nacional, os destaques até agora. Governo russo começa a cumprir cessar fogo na Síria. Justiça nega pedido para afastar Segóvia do comando da Polícia Federal.
Agora faltam 15 minutos para as 8 horas. A independência da República Dominicana é o assunto do História Hoje.
Em 27 de fevereiro de 1844, a República Dominicana consegue sua independência do Haiti. Tanto o Haiti quanto a República Dominicana ficam na ilha de São Domingos, a segunda maior do Caribe depois de Cuba. A República Dominicana está no lado leste da ilha e o Haiti no lado oeste. Quando Cristóvão Colombo e os espanhóis desembarcaram na ilha de São Domingos em 1492, habitavam lá os índios taínos. Já no fim do século XVI, quase toda a população nativa havia desaparecido, tendo sido escravizada ou morta pelos conquistadores. A parte ocidental da ilha, onde hoje fica o Haiti, foi cedida à França pela Espanha em 1697. Dois séculos depois, a França passou a dominar toda a ilha. Em 1801, o ex-escravo Toussaint Louverture tornou-se governador-geral, mas foi deposto e morto pelos franceses. O líder Jean-Jacques Dessalines organizou o exército e derrotou os franceses em 1803. No ano seguinte, foi declarada a independência do Haiti e Dessalines proclamou-se imperador. Em 1814, após um período de instabilidade, o Haiti foi dividido em dois e a parte oriental da ilha reocupada pela Espanha. 8 anos mais tarde, o presidente Jean-Pierre Boyer reunificou o país e conquistou toda a ilha. Em 1844, uma nova revolta derrubou Boyer e a República Dominicana conquistou a independência em 27 de fevereiro. A vitória aconteceu com táticas de guerrilha. Os revoltosos mudavam constantemente os ataques, faziam sabotagens e ações terroristas. Juntamente com os caudilhos, militares, proprietários de terras com influência política, os rebeldes dominicanos derrotaram a superioridade militar do Haiti. História Hoje. Sonoplastia de Messias Melo e apresentação de América Melo.
Esportes.
É hora das notícias do futebol com Jorge Vamburgue.
Uma semana depois de comemorar a conquista da Recopa contra o Independiente da Argentina, com uma vitória nos pênaltis em Porto Alegre, o Grêmio volta a campo nesta terça-feira para um novo confronto internacional. Desta vez, é a estreia na fase de grupos da Libertadores, em que defende o título de campeão de 2017 contra o Defensor Sporting do Uruguai. O jogo será na casa do adversário em Montevidéu e começa às 7h15 da noite, horário de Brasília. A equipe gremista vem de boa vitória no Campeonato Gaúcho contra o Novo Hamburgo por 3-0, mais uma vez jogando com o time reserva, e se livrou de incômoda posição na zona de rebaixamento. A vitória tranquilizou o time para a partida de logo mais. O Grêmio faz parte do Grupo 1, com o Defensor, Monagas da Venezuela e Cerro Porteño do Paraguai, que também se enfrentam na cidade venezuelana de Maturín. O Cruzeiro também estreia na Libertadores fora de casa esta noite e terá como adversário o Racing, em Avellaneda, na Argentina. Atual campeão da Copa do Brasil, o time mineiro integra o Grupo 5, onde estão também Vasco e Universidade do Chile. Ao contrário do Grêmio, o Cruzeiro está em boa fase do Campeonato Regional. Venceu o Boa Esporte por 3-0 no sábado e está na liderança isolada com 22 pontos. O jogo com o Racing começa às 9h30 da noite, horário de Brasília. Da Rádio Nacional em Brasília, Jorge Vamburg.
Neymar está fora do jogo do Paris Saint-Germain contra o Real Madrid e deve ficar cerca de um mês ausente dos gramados. Além da entorse no tornozelo direito, o clube confirmou uma fissura no quinto metatarso do mesmo pé em comunicado divulgado nas redes sociais. Neymar se machucou num lance aos 31 minutos do segundo tempo na vitória sobre o Olympique de Marseille, domingo, pelo campeonato francês, e deixou o campo chorando.
Contagem regressiva. Nacional na Copa, com Eurico Tavares.
A Copa de 62 foi a terceira na América do Sul. O Chile foi o país sede e precisou de muito esforço para organizar a Copa. Um grande terremoto de magnitude 9.5 atingiu o Chile em 22 de maio de 60. O brasileiro naturalizado chileno Carlos Dittborn comandava o comitê organizador e pronunciou a fase que virou um lema de reconstrução. Porque nada temos, tudo faremos. Dittborn não viu a Copa. Faleceu um mês antes, vítima de um ataque cardíaco. O Brasil mudou muito pouco. Amarildo foi o único novato que jogou por causa da contusão de Pelé. O goleiro Castilho e o ponta esquerda Pepe foram bicampeões do mundo sem jogar uma única vez. Foi a Copa de Garrincha. Pelé era a principal estrela do time. Jogou na vitória contra o México por 2-0, mas teve uma distensão na virilha no jogo seguinte, no empate de 0-0 contra a Tchecoslováquia, e acabou fora da Copa. Amarildo entrou no seu lugar, mas Garrincha assumiu o papel de Pelé. Foi decisivo na vitória de 2-1 contra a Espanha, na de 3-1 contra a Inglaterra e na vitória de 4-2 sobre os chilenos, donos da casa. Expulso contra o Chile, Garrincha acabou liberado para jogar a final contra a Tchecoslováquia, onde o Brasil venceu por 3-1. Com febre, acabou tendo uma atuação discreta. Terminou como um dos artilheiros da Copa com 4 gols, ao lado do seu companheiro Vavá e mais 4 outros jogadores. Hoje, terça-feira, 27 de fevereiro, faltam 107 dias para a abertura da Copa da Rússia 2018.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
E agora os destaques da Agência Brasil com Aécio Amado. Bom dia, Aécio.
Bom dia, Priscila. Agência Brasil destaca que em reunião na tarde dessa segunda-feira com o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, a companhia aérea Gol confirmou a adoção da cobrança de tarifa de R$10 a R$20 para passageiros que quiserem escolher o assento de sua preferência no momento da compra do bilhete antes do início do check-in ou mais de 7 dias antes do embarque. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor avaliou que não há ilegalidade na cobrança, mas para evitar que passageiros sejam surpreendidos pela medida, vai definir com a Gol um amplo esquema de divulgação para atender um dos preceitos básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, que é a ampla divulgação da nova tarifa. O anúncio havia sido feito pela Gol na última semana e causou polêmica entre os usuários do serviço. A cobrança vale para as passagens compradas a partir da última sexta-feira. Da redação da Agência Brasil, Aécio Amado.
E outras informações você pode conferir no site agenciabrasil.ebc.com.br.
O ministro Brito Pereira tomou posse nesta segunda-feira como presidente do Tribunal Superior do Trabalho. O novo presidente do TST afirmou que a análise da nova lei trabalhista será prioridade na corte.
O novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, TST, João Batista Brito Pereira, afirmou que a prioridade da gestão é a implantação da legislação trabalhista, que passou a valer em novembro do ano passado. O TST tem a função de uniformizar a interpretação da lei para a justiça do trabalho no país. Batista afirmou que, para isso, ainda é preciso aguardar a chegada de recursos ao tribunal.
Temos que ter a paciência suficiente para aguardar os julgamentos realizados no primeiro grau, revisados no segundo grau e até chegar aqui.
A revisão de súmulas, orientações feitas para padronizar o entendimento sobre temas específicos, deve ser feita por uma comissão de ministros já designada pelo tribunal para estudar as novidades da CLT e orientar juízes do trabalho, segundo o presidente do TST.
Essa questão está submetida a essa comissão que o tribunal já nomeou, comissão de ministros do tribunal, e tudo vai depender agora do resultado desses estudos e o que vai dar o norte para que o tribunal decida.
O ministro João Batista tomou posse nesta segunda-feira como presidente do TST. Ele tem postura considerada conciliadora e pediu em seu discurso união e paz na Justiça do Trabalho. Batista toma posse em um tribunal que ficou dividido na discussão da reforma trabalhista. 17 dos 27 ministros assinaram um manifesto contra a medida no ano passado e entregaram ao presidente do Senado. O atual presidente do TST não foi um dos assinantes. Natural do interior do Maranhão, de uma família de pequenos produtores rurais, João Batista trabalhou no TST primeiro como datilógrafo, antes de cursar direito. Depois de se formar, advogou, tornou-se procurador do Ministério Público do Trabalho e, em 2000, foi nomeado para o TST pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Também nesta segunda-feira tomaram posse o ministro Renato de Lacerda Paiva como vice-presidente do TST e o ministro Lélio Bentes Correia como corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
A arrecadação federal teve alta de 10% no mês de janeiro. É o melhor resultado para o mês em 4 anos.
Em janeiro deste ano, o governo arrecadou 155 bilhões e 600 milhões de reais em impostos e contribuições. São 12 bilhões a mais que em janeiro do ano passado, o que representa alta de 10,1% já descontada a inflação oficial medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Quando é corrigida pelo IPCA, essa arrecadação é a maior para o mês de janeiro desde 2014. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita, Claudemir Malaquias. O auditor fiscal avaliou que o aquecimento da economia foi responsável por aumentar a arrecadação.
A alta da arrecadação, ela vem junto com a recuperação da atividade econômica. Quando o setor produtivo, o comércio, as vendas no varejo crescem, a arrecadação tributária também cresce. Isso não significa que a carga tributária está aumentando. É que mais pessoas estão consumindo, graças à elevação da renda disponível das famílias, e isso reflete diretamente no montante arrecadado.
O levantamento da Receita destaca ainda que fatores que contribuíram para esse aumento de mais de 12 bilhões de reais na comparação da arrecadação de janeiro deste ano com janeiro do ano passado não costumam se repetir. Entre eles estão o pagamento de parcelas do Programa de Regularização Tributária, conhecido como Novo Refis, que responde por quase 8 bilhões de reais, e o aumento da cobrança de PIS e COFINS sobre os combustíveis, que representou mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. No acumulado de fevereiro do ano passado até janeiro agora, a arrecadação ficou 1,57% acima da inflação, na comparação com os 12 meses anteriores. Com informações de Welton Máximo, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Beneficiários do INSS têm até amanhã para fazer a prova de vida, sob pena de ter o pagamento interrompido. A comprovação de vida é obrigatória para todos os beneficiários que recebem os pagamentos por conta corrente, poupança ou cartão magnético. Não precisa ir numa agência da Previdência Social. Esse procedimento é feito direto no banco em que a pessoa, o beneficiário, recebe o dinheiro mediante a apresentação de um documento de identificação com foto, porque é o banco que é o responsável pela convocação dos segurados. Aqueles que não puderem ir até uma agência bancária porque estão doentes ou com dificuldades de locomoção podem fazer a comprovação por meio de um procurador cadastrado no INSS.
E você conferiu aqui no Repórter Nacional.
Temer assina medida provisória que cria Ministério Extraordinário da Segurança Pública.
E Raul Jungmann toma posse hoje como titular da pasta.
Justiça nega pedido para afastar Segovia do comando da Polícia Federal.
Ex-governador da Bahia e mais dois são indiciados por irregularidades em obras na Fonte Nova.
Governo russo começa a cumprir cessar-fogo na Síria.
No esporte começa hoje fase de grupos da Libertadores.
Repórter Nacional fica por aqui com trabalhos técnicos de Egberto Martins.
Uma produção do jornalismo da Rádio Nacional, próxima edição ao meio-dia.
Bom dia para você.
Bom dia. Música.